ou nomes apoiados pela legenda no pleito. A legislação proíbe, com algumas exceções, a transferência de recursos da União a estados e municípios nos 3 meses que antecedem eleições. Segundo a Polícia Federal, Valdemar Costa Neto é suspeito de comandar um esquema de desvio de emendas parlamentares, mesmo sem mandato, e de atuar como o verdadeiro gestor de milhares de reais em verbas públicas. A Comissão Europeia anunciou o lançamento de uma iniciativa com 15 parceiros para destinar uma ajuda de mais de 880 milhões de euros à faixa de Gaza. De acordo com o comunicado, 12 países europeus e o Japão, além do Banco Mundial e do Banco Europeu de Investimento, participam da ação. No horário de Brasília, 4 horas 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
São 4 horas, 3 minutos. Essa é a terceira e última hora do Estúdio CBN completinho hoje, hein? Segundona braba, 13 de julho de 2026, dia do rock. Já já tem...
Rock.
Rock?
Não? Ah, não, você falou já já, você ia ter rock.
Ah, o professor Pasquale é rock.
Vai ter rock hoje?
É... Eu tô toda confusa com o nome dos quadros hoje, meu Deus do céu. Como se ele não tivesse todo dia. Nossa língua, todo dia. Tem todo dia, Tatiana. Nossa língua de todo dia. Cadê? Cadê, Jean? Tá saindo da sala dos professores ainda, caminhando pelo corredor. Já já ele adentra aqui, a nossa sala. Enquanto isso, Fê, conta uma história bonita da sua vida,
olha,
não sei.
Não, eu não tenho uma história boa, não. Sabe por quê? Eu tô de olho, eu tô acompanhando o que tá sendo a... A transição de governo na Colômbia. O presidente Gustavo Petro, ele proibiu o seu sucessor, o Abelardo de la Espriella, de tomar posse numa instalação militar, já que a lei estipula que a posse deve ocorrer perante o Congresso, com sede em Bogotá. Sem a maioria no legislativo, o direitista de la Espriella pediu ao novo Congresso, que se reunirá no dia 20 de julho, agora, e que autorize a realização da cerimônia de posse numa guarnição militar, em consonância com seus discursos de apoio às Forças Armadas. E aí diz aqui, Petro, de acordo com meus poderes constitucionais e legais, ordeno que nenhum estabelecimento militar seja usado na posse de um presidente da República da Colômbia. E já está chegando, é dia 7 de agosto. A cerimônia está marcada para o dia 7 de agosto. Especialistas e profissionais do direito consideram a logística para o transporte dos membros do Congresso até a base militar para a posse extremamente complexa. Já não está tendo transição de governo e agora um proíbe o outro. Fala que o outro vai dar golpe, deu golpe, e agora também não tem nem definição sobre a posse do novo presidente da Colômbia.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Tatiana, boa tarde. Fernando, boa tarde. Ouvintes, boa tarde. Eu vou abrir aqui para ver vocês.
A gente está muito bonito hoje, hein, professor? Eu recomendo.
Eu ia perguntar isso, se vocês estavam muito bonitos.
E agora é aquela hora que a luz bate no estúdio e tal, que a gente fica meio barroco. Tá bonito demais.
Muito bem. Abri, olha aí, você de preto, é um paletó isso? Que
Fernando,
que é, que
tá de paletó de veludo, meu bem.
Olha só, tá muito frio, bem. Tá frio. Os dois realmente lindos, muito bem.
Agora é o último capítulo da série Gentílicos da Copa?
Tem certeza, professor?
Tem certeza, porque assim, imaginei que a rádio fosse transmitir o jogo de amanhã e o de quarta. Janaína acaba de me informar que só vai transmitir o de quarta, então amanhã tem.
Amanhã tem. Então
é capaz de eu esticar.
Tá bom.
Fazer a 12ª...
Temos seleções para isso.
Temos. Então vamos lá.
Hoje, para onde vamos?
Então vamos... Sobraram quatro lá. Né?
Desculpa, não resisti.
Sobraram quatro.
Quais são?
França, Espanha, Argentina e Inglaterra. Argentina a gente já falou, né? França de leve, ela vai entrar de novo hoje, a França. Mas vamos lá, vamos para o auxílio luxuoso. O primeiro auxílio, uma canção que a Adriana Calcanhoto gravou no disco Adriana Partimpim. Vocês se lembram desse disco?
Claro.
Bonito para chuchu. De 2004. A música se chama Saiba, composta por Arnaldo Antunes. Letra e música de Arnaldo Antunes. Eu peguei um pedaço grande de propósito para a gente refletir sobre a letra até chegar ao ponto que nos interessa. Vamos lá.
Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu. E também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beira-Mar. Saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano.
E aí, professor?
E aí, vocês conheciam essa canção?
Sim.
Sim?
Sim.
É muito interessante, né, o que faz o Arnaldo, que ele põe nomes de gentes, de pessoas importantíssimas, né, e ele separa um pouco. Tem um verso que é Einstein, Freud e Platão, que são três figuras históricas e do bem, né? Depois ele põe Hitler, Bush e Saddam Hussein para rimar com também, né? E seria bom o ouvinte pesquisar para ver quem foi toda essa gente, Arquimedes, Galileu, Nietzsche, o filósofo, Simone de Beauvoir, uma figura importantíssima, e vem Fernandinho Beira-Mar. Mas lá pelas tantas ele diz, saiba, todo mundo vai morrer, presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. O que é anglo-saxão? É bom lembrar que anglo é uma forma reduzida do adjetivo pátrio do gentílico relativo à Inglaterra. A gente diz inglês, mas quando a gente combina com outro adjetivo pátrio, o inglês vira anglo, se for o primeiro elemento, né? Então teremos, amanhã, Argentina e Inglaterra, já me confundi, aqui não é quarta, né? É quarta. Então teremos um confronto anglo-argentino, né? Um tratado anglo-brasileiro, né? A gente tem a redução do adjetivo pátrio, não são todos, muitos têm a forma reduzida quando entram em pátrios gentílicos compostos. Anglo-saxão, que se escreve com hífen, é, diz aqui o dicionário, é um indivíduo dos anglo-saxões, povo germânico resultante da fusão dos anglos, dos saxões e dos jutos que se fixaram na Inglaterra no quinto século. E aí, por extensão, saxão vira britânico também, né? E aí temos anglo-saxão como forma específica dos anglo-saxões relativa a esse povo, mas muitas vezes se usa como equivalente a inglês, a britânico, né? Então é isso, anglo. O segundo auxílio que a gente tem hoje vai mexer com uma coisa. Eu já toquei essa música por outra razão e a gente vai tocar agora por uma razão diferente. Chama-se Não Tem Tradução, um clássico composto por Noel Rosa, sem parceria, letra e música dele. A gente vai ouvir uma gravação muito boa do João Nogueira. Está no disco Vem Quem Tem, de 1970. 75. Vamos lá.
O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote na gafieira, dançando um foxtrot. Essa gente hoje em dia que tem a mania de exibição não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Tudo aquilo que um malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português.
Professor, o senhor sabe dançar foxtrot?
Sei dançar nada. Só sei dançar o que a vida apronta comigo. Aí eu danço.
Foxtrot é uma ótima.
Nesse sentido figurado que dançar assumiu no português do Brasil. Fulano dançou, né? Fulano entrou pelo cano. Foxtrot. Eu tenho uma pálida ideia do que seja o foxtrot. Uma dança, né? Claro, um ritmo. Mas como é que se dança foxtrot? Eu não tenho a menor ideia. Estou até procurando aqui no dicionário para ver o que vem a ser. Dança de salão originária dos Estados Unidos no início do século XX, em compasso quaternário, aí chamamos o João Marcelo Boscoli, executada por pares e que combina de várias formas passos lentos e passos rápidos.
Pronto.
É mole?
Você já sabe, né? Só falta treinar, só falta praticar.
Já sei. Tá bom. Isso, é uma expressão inglesa, né? De origem inglesa. Fox trot, né? É certo movimento compassado do trote de um cavalo. É mole ou quer mais? Né? Esse é o sentido original. Bom, o francês já foi para nós aqui o que hoje é o inglês. Eu já disse isso várias vezes. Né? Nessa letra, quando o Noel diz que não dá para, que o samba não tem tradução no idioma francês, tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro, já passou de português, ele está falando aí da mania que continua, né? Só mudou a língua. Né? Era francês, tudo na época, fim do século passado, do retrasado, no começo do século passado, o francês predominava Temos muitas e muitas e muitas palavras de origem francesa que entraram no português, a gente nem sabe disso, o camelô, por exemplo, a garagem, né? E tudo mais, tudo isso vem do francês, e depois o inglês substitui. Aqui a Risoleta desiste logo do francês e do inglês, ela prefere a gíria que o nosso morro criou, né? Bom, francês, vocês repararam que na camisa da seleção da França existe um galo?
Uhum.
Sim.
Está escrito lá FFF, que traduzindo seria Federação Francesa de Futebol, e um galo, né? A França fazia parte da Gália, né? Uma região grande, né, que incluía o que hoje é a França, predominantemente o que hoje é a França, mas também trechos de outros territórios. Né? Então, nós temos para esse adjetivo Gália, e para esse substantivo Gália, temos o adjetivo gaulês, que muita gente usa como sinônimo mesmo de francês. Muita gente se refere à França como Gália, né? E é bom lembrar que esse galo está lá, começou a origem disso, é uma brincadeira que se fazia por causa da origem romana de Gália e de galo. Galo, o bicho, galo, no latim, palavras iguais. E aí surgiu essa brincadeira e eles acabaram assumindo, do mesmo jeito que o Palmeiras assumiu o porco por gozação dos corintianos, né? Os palmeirenses, que antes eram só os periquitos, acabaram assumindo o porco para acabar com a brincadeira. Deu certo, né? Deu certo, ninguém mais encheu o saco, o próprio Palmeiras assumiu o porco e hoje o Palmeiras é o porco e o periquito. E o pessoal da Gália assumiu o galo. Existe uma expressão francesa que é a honra do galo, né? Que nós temos a honra, a força, o orgulho do galo, né? E por isso esse galo que está na camisa da França é gaulês, relativo à Gália. Não confundir gaulês com galês, tirando o U. Galês é outra coisa, é relativo ao país de Gales. País de Gales, que é um dos integrantes do Reino Unido. Né? Reino Unido é Grã-Bretanha, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, capital Cardiff, uma bela cidade, por sinal, já estive lá. Bom, então é isso, né? E lembremos que francês vira franco naqueles adjetivos pátrios compostos, né? Teremos um embate franco-argentino. Outro dia eu citei aqui o Albert Camus, que é franco-argelino, nasceu na Argélia no tempo em que a Argélia era colônia francesa, mas era um batalhador pela causa argelina. É isso. Temos mais países, acho que não citei, que ainda não citei. Ah, tem uma coisa para dizer. Na última entrada minha eu disse uma bobagem. A Tatiana logo depois me mandou uma mensagem dizendo que eu tinha trocado as bolas.
Dos ouvintes, mesmo. Foram eles que perceberam. Evita.
Eles quem?
Os ouvintes.
Ah, os ouvintes. Obrigado aos ouvintes, obrigado a você por me transmitir o recado. Eu transformei a Evita em presidente deposta. Né? Não, ela foi casada com o Perón, quando o Juan Domingo Perón, mas outra das três esposas do Perón, a Isabelita, essa sim, foi deposta. Ela era presidente da República, presidente ou presidenta, tanto faz, e essa sim foi deposta, se não me engano, em 76, será que foi isso? Vou até checar aqui, mas está feita a correção, perdão pelo engano, sim, ela foi deposta em 76. É isso.
Obrigado, professor.
Um beijo, até amanhã.
Beijo para vocês. Hasta mañana.
Até.
Estúdio CBN.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Estúdio CBN.
A Universidade do Distrito Federal revogou o edital que previa a consulta à comunidade acadêmica para a formação da lista tríplice da escolha do reitor e do vice-reitor. A decisão foi publicada no Diário Oficial do DF nesta segunda-feira. Com isso, encerra o processo eleitoral que estava suspenso desde junho. Segundo a universidade, a revogação ocorreu por razões administrativas e jurídicas, e não por irregularidades no edital, na Comissão Especial Eleitoral ou nos atos praticados durante o processo. A instituição informou que o prazo máximo para manter a suspensão foi encerrado, inviabilizando a continuidade da eleição nos moldes previstos. A UNDF afirmou ainda que um novo processo será elaborado para ampliar a representatividade da comunidade acadêmica. Além disso, fortalecer os conselhos superiores e adequar a eleição à estrutura definitiva de governança da instituição. Uma nova comissão eleitoral será criada para elaborar outro edital. Igor Cardim para a CBN.
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã deste domingo para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma, e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para avaliação e tratamento especializado. Marina Dantas para a CBN.
Estúdio CBN.
Quatro horas 24 minutos. Seguimos aqui movimentando a nossa reportagem. Agora em Vitória, no Espírito Santo, as informações com a Juliana Morgado. Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana, Fernando. Boa tarde também para todos os ouvintes. O homem de 47 anos foi preso em flagrante por injúria racial e também ameaça contra um funcionário público no local conhecido por aqui, né, em Vitória, no Espírito Santo, por reunir diversos bares e restaurantes. Rua da Lama. Imagens feitas pela vítima mostram que o suspeito, além de proferir aí xingamentos, disse que iria nocautear um jovem. Vamos ouvir um trecho desse áudio?
Eu sou o quê? Fala aí.
Você é preto, negro e burro. Pode ter racismo aí. Você é preto, negro e fora isso é um burro.
Fechou, pô.
Fechou? Se você fosse um negro que tivesse orgulho, você ia dar a sua palma da mão pra ser escura também. Mas você acha que eu vou lá fazer racismo? Eu não vou. Eu vou só dar na tua cara, não é isso que você queria? Você quer tomar na cara, né, negão? Você quer tomar na cara, né, negão?
De acordo com a Polícia Militar Capixaba, uma faca foi encontrada e apreendida com esse suspeito, que a sociólogo interpretou por mais de 15 anos o papel de Jesus Cristo no Alto da Paixão aqui na capital. Segundo testemunhas, ele teria usado o objeto para perseguir a vítima e também ameaçar outras pessoas que estavam no local. E todo esse caso começou, Tatiana, após a vítima presenciar o suspeito importunando uma pessoa LGBTQIAPN+, em uma fila de um posto de gasolina aqui da capital. Em entrevista para a nossa reportagem, o funcionário público contou que passou a ser alvo das ofensas ao tentar intervir nessa situação. A Guarda Municipal de Vitória foi acionada, abordou o suspeito, que foi algemado e levado juntamente com a vítima para a delegacia. Na manhã desta segunda-feira, o homem passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante homologada pela Justiça. A Justiça entendeu que não havia requisitos para converter a prisão em preventiva, já que esse homem possui residência física e ocupação lícita. Por isso, concedeu liberdade provisória sem pagamento de fiança, mediante o cumprimento aí de medidas cautelares. Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta pela Justiça, poderá ser decretada sua prisão preventiva. A nossa equipe de reportagem não conseguiu localizar a defesa do autuado e segue por aqui acompanhando esse caso. Volto com vocês.
É o horror, né? É só ladeira abaixo. É muito chocante esse áudio. A maneira natural e enérgica com que coisas muito horrorosas são ditas. Essa pessoa não pode falar essas coisas impunemente. Existe uma lei nesse país. Que ele responda a ela.
Estúdio CBN.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Estúdio CBN.
A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal vai oferecer 600 vagas de castração para cães e gatos do Distrito Federal. O agendamento será realizado entre os dias 13 e 17 deste mês, de forma presencial na quadra 206, área especial 1, ao lado do skate park no Recanto das Emas. Serão disponibilizadas 120 vagas por dia, com atendimento das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. O agendamento será realizado por ordem de chegada, conforme a disponibilidade de vagas. Para participar, é obrigatório ser morador do DF, ter mais de 18 anos e apresentar um documento oficial com foto. Marina Dantas, CBN Serviço.
O SESILAB e o SENAI abriram inscrições para um programa gratuito de residência voltado a startups de tecnologia na educação. A iniciativa vai selecionar até 16 edtechs para desenvolver soluções nas áreas de educação, cultura, divulgação científica e experiências de aprendizagem. A residência terá a duração de 12 meses, com possibilidade de renovação, e será realizada no SESILAB aqui em Brasília. As inscrições podem ser feitas entre 10 de julho e 3 de agosto. As startups selecionadas terão acesso a espaço de coworking, laboratórios maker, mentorias, eventos e acompanhamento técnico sem a necessidade de ceder participação societária. Podem participar empresas com CNPJ ativo que desenvolvam soluções inovadoras, preferencialmente voltadas para educação e tecnologia, e que tenham disponibilidade para atuar presencialmente no SESILAB por pelo menos 2 dias por semana. O início da residência será previsto para o dia 11 de agosto. Juliana Souza, CBN Serviço.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. Os Estados Unidos têm até a quarta-feira para decidir se vão aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros. A iniciativa é fruto de uma investigação que classificou as políticas econômicas do Brasil como desleais e injustas com o mercado americano. Washington também ameaça cobrar uma segunda sobretaxa de 12,5%. A Casa Branca aponta para a ausência de política no Brasil para coibir importações de produtos feitos com trabalho forçado de outros países. A Noruega e integrantes da União Europeia estão entre as nações que podem ser taxadas. A projeção da taxa básica de juros da economia brasileira para o encerramento deste ano permaneceu em 14% pela terceira semana consecutiva. A estimativa faz parte do Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Na reunião do mês passado, o Comitê de Política Monetária reduziu a Selic de 14,5% para 14,25%. Foi o terceiro corte consecutivo. Para 2027, a projeção foi mantida em 12%, pela quarta vez seguida. Uma juíza federal dos Estados Unidos invalidou o acordo que concedia proteções fiscais ao ex-presidente Donald Trump e as empresas dele. Segundo o acordo estabelecido em maio, a Receita Federal norte-americana teria de se desculpar com Trump. Além disso, a entidade estaria proibida de prosseguir com auditorias e eventuais cobranças de impostos dirigidas aos familiares do presidente. Trump também foi acusado de tentar manipular o sistema judiciário. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Estúdio CBN. Quatro em campo, preleção.
Gabriel Dudziak, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Carlos Eduardo Éboli, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Semifinais da Copa do Mundo, amanhã e depois. Amanhã tem França e Espanha. Quarta-feira tem Argentina e Inglaterra. Sabe que entre os meus amigos admiradores, torcedores da Argentina, tá todo mundo apostando se aquele time vai ter perna para enfrentar a Inglaterra e, quiçá, jogar uma final, hein, pessoal?
É, eu acho que o mesmo se aplica do outro lado, né?
É,
porque,
né?
Eu acho que também é algo que está atacando também a seleção da Inglaterra, é a questão física. Isso é até interessante, né, Tati, Nando? As semifinais elas estão bem equilibradas até nas características, né? Você tem, de um lado, uma semifinal extremamente técnica, França e Espanha, de muita qualidade, para mim, as duas melhores seleções no aspecto técnico. E do outro lado, a entrega física, né, de duas seleções que vem enfrentando uma batalha atrás da outra. A Inglaterra também, foi um negócio incrível a classificação da Inglaterra contra o México, com um jogador a menos, agora essa classificação contra a Noruega, jogando prorrogação. Né, os jogadores se doando pra caramba dentro de campo, a Argentina é um desespero atrás do outro, né, desde Cabo Verde, Egito, está sempre batendo na trave, né, agora nessa última também, contra a Suíça, e jogando prorrogação. Então, acho que é isso, é uma semifinal. De um lado, a técnica, e do outro, a entrega física. E aí, é saber, realmente, nessa dentro dessa tua pergunta, de Inglaterra e Argentina, é quem é que vai mostrar mais resistência nesse embate entre essas seleções na semifinal, né? Assim, como futebol, assim, qualidade, está do lado de França e Espanha. Mas Inglaterra e Argentina prometem um confronto que vai muito além, inclusive, do futebol, né?
Vou inverter e perguntar de França e Espanha para você, Dudzi, depois a gente destroca.
Tá bom, eu acho que França e Espanha eram as candidatas aí de muita gente ao título da Copa antes dela começar. Acho que quase todo mundo fez aí um pódio, né, com França, Espanha e Argentina, ou Espanha, França, Argentina. Argentina às vezes estava em segundo para alguns. O meu pódio antes da Copa começar era Espanha, França e Argentina. E acho que depois dela começar, a França passou na frente das outras. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que essa já era uma expectativa antes da bola rolar, e as duas equipes têm muita qualidade, e algumas pessoas, né, já vão tratar esse jogo como final antecipada, não no sentido de dizer que quem ganhou é campeão, mas no sentido de dizer que quem ganhar de França e Espanha chega na final como favorito. E acho que isso está correto, estará correto, a menos que coisas muito diferentes ocorram nesses dois jogos. Acho que quem passar desse lado aqui da chave vai chegar na final da Copa no próximo domingo como a equipe favorita à conquista.
Por quê, Dudzi?
Porque, assim, a qualidade demonstrada antes da Copa começar, então, assim, há muitos indícios de que esses times são capazes de fazer grandes coisas, né? Então, recentemente, a Espanha foi campeã da Eurocopa, recentemente, esses times se enfrentaram na Liga das Nações, foi um 5-4 para a equipe da Espanha, e a França tem muita qualidade individual, e a gente estava na dúvida antes da bola rolar para a Copa, se haveria qualidade coletiva, né? Ou seriam aqueles jogos da França, assim, jogos morosos, né? Em que, olha, o Mbappé aproveita uma bola, depois o time para de jogar. E não, todos os jogos da Copa até aqui mostram uma França coletivamente rendendo muito bem. Então, você alia qualidade individual, qualidade coletiva, e pega esses anos recentes da Espanha também com muita qualidade coletiva e um pouco menos individual, você tem aí equipes muito fortes e que chegaram na Copa como favoritas e estão nas semifinais como favoritas também. Se fosse a final agora, Espanha e Argentina, Espanha e Inglaterra, a Espanha seria a favorita, e a mesma coisa se França e Inglaterra e França e Argentina. Então, acho que tudo isso faz com que esse jogo tenha um apelo maior, né, sobre esses aspectos. Quer que eu fale do outro também? Não, agora vamos para outra coisa.
Vamos. Fala de Argentina e Inglaterra. Desgaste físico das duas equipes é algo a ser observado, mas e o que mais?
É algo a ser observado, eu só não sei se vai ser determinante, porque assim, eu fiquei vendo, né, eu estava de folga, né, no dia aí da Argentina e da Inglaterra, do jogo da Argentina com a Suíça, todos nós estávamos, né? Eu acho que ficou, assim, todo mundo muito batendo nessa tecla de parte física. Para mim, assim, não foi sobre isso o jogo, tá? Para mim foi sobre a Argentina não conseguir fazer as coisas boas que faz normalmente, e teve ali uma pressão gigantesca da Suíça, que a Suíça também sabe jogar o futebol, fez 1-1 e estava se encaminhando para um 2-1. E aí acaba tendo uma expulsão, e para mim foi justa a expulsão, e aí começa a ter um outro tipo de jogo, e a partir daquele momento, a minha sensação, como eu não estava no ar, eu podia ter essa sensação sem me abalar aí demais os comentários, né? Porque eu não estava comentando para ninguém, estava comentando no sofá para a esposa no máximo, eu podia falar, não vai dar, uma hora a gente não vai fazer esse gol. A confiança que esse time tem na própria capacidade de superar essas situações, uma hora vai sair o gol, e eu realmente acreditava nisso vendo o jogo. E saiu o gol, não é? Ah, nossa, o Gabriel estava certo, não é isso. Só quero dizer que eu tenho essa sensação quando a Argentina joga. Que eles são capazes e acreditam que são capazes de sair de qualquer situação adversa nesses jogos de Copa do Mundo. Então, quando a coisa não vai, tudo bem. Uma hora a gente vai encaixar, né? Claro que não pode apostar nisso contra a Inglaterra, que é um time muito melhor do que esses outros que a Argentina enfrentou até aqui. Mas é algo que me pega, assim, quando eu falo desse time argentino.
O que fica de positivo, né, para a Argentina, que eu concordo contigo, ela vem desafiando a sorte, né, a cada fase aí da Copa do Mundo, mas logicamente que encontra uma maneira, e essa maneira normalmente é através de Lionel Messi, e aí eu volto ao lado positivo que eu ia falar, é que conseguiu confirmar essa vitória contra a Suíça sem gol do Messi, né? Aí você tem aquele golaço do Julián Álvarez, o golaço do Lautaro, quer dizer, um contra-ataque, o Lautaro foi preciso ali no arremate do contra-ataque, mas é que vinha acontecendo uma dependência muito grande do Lionel Messi. Talvez a melhor notícia para o Lionel Scaloni nessa vitória contra a Suíça foi que o cordão umbilical com o Messi não ficou tão evidente assim. Ah, ele cobrou o escanteio na cabeça do McAllister no primeiro gol, sim, mas ele cobra os escanteios, aí também muitas coisas vão sempre passar pelos pés do Messi. Mas aquela dependência, me parece que surgiu ali algo mais de equipe para conseguir a vitória contra a Suíça, que eu concordo contigo, ela começa a ser desenhada a partir da expulsão do Embolo. Mas o que eu acho interessante do outro lado, França e Espanha, que é a semifinal que acontece amanhã, é que duas equipes, além de terem a parte técnica, dosaram muito bem as suas energias ao longo dessa competição, justamente por ter esse domínio técnico diante dos adversários, né? Eu costumo falar que a França ela é um domador de adversários, né? E é uma característica que muito se encontra na Espanha, né? Vai ser interessante essa disputa de quem é que vai ficar com a bola. Só tem um detalhe. A Espanha sem a bola fica desconfortável, na minha opinião. A França sem a bola não fica desconfortável. Ela também sabe jogar dessa forma. Então, a caixa de ferramenta da França é um pouco maior no que diz respeito a dançar conforme a música. mas eu acho a Espanha como equipe algo mais ajustado, inclusive com mais opções no banco de reservas, e o banco da Espanha vem sendo muito utilizado nessa Copa, justamente, e está dando certo, e modificando situações de jogo. A França tem ali um quarteto ofensivo, mas que tem um trio, né, que é bem diferente, que é Dembélé, Olise e Mbappé, que ninguém tem no mundo. É um negócio inacreditável a qualidade técnica desses três. E tem os coadjuvantes ali, Doué, Barcola, que se revezam do lado esquerdo. É uma capacidade técnica do meio, meio para frente que nenhuma seleção tem. Mas a Espanha tem um conjunto, inclusive costuma causar dificuldades à França. Num retrospecto recente de 10 jogos, 6 vitórias para a Espanha. Então, promete esse confronto de amanhã. Curiosidade, gente, rapidinho. Pode acontecer uma repetição de final. Pela primeira vez de uma Copa para outra. Aliás, pela segunda vez de uma Copa para outra. Se tivermos aí França e Argentina vão repetir o que a Alemanha e a Argentina fizeram nas finais de 86 e 90. Foi a única vez que houve repetição de uma Copa para outra de finalistas. Isso pode acontecer caso a final seja entre França e Argentina. Será que vai repetir a final? Boa. Eu estou apostando no França e Inglaterra, tá?
Ó, outra coisa. Também. Aniversário hoje, Lamine Yamal, 19 anos. Veja só. Um velho. 19 anos, surfando na seleção espanhola. Que legal.
Cara de moleque, corpo de moleque, né? É, magrinho.
Quem diria que seria de fato um moleque, não é mesmo? É 19 anos.
É um moleque. 19 anos. E um moleque abusado, que joga bola pra caramba, né? Tem um domínio incrível, drible curto. E o Lamine está crescendo ao longo da competição. Ele teve uma lesão séria, se colocou até uma dúvida aí, será que ele vai ter condição de jogar ou não a Copa? Ele optou por um outro tipo de tratamento, mais conservador, apostou, deu certo. Então ele foi pegando o embalo durante a Copa e agora ele está mais solto. Ele está fazendo mais a diferença ali, principalmente ali pela direita, quando ele vai no um contra um, no drible. Ele não é um, assim, em termos de artilharia, um protagonista dessa Copa do Mundo. O Oyarzabal é o artilheiro da Espanha. Ele não está brigando pela artilharia, né? Com outros que estão. Aliás, a disputa pela artilharia nessa Copa está fantástica. Mbappé com 8, Messi com 8, Haaland já saiu fora. Mas tem um Bellingham com 6, que está assumindo um protagonismo na Inglaterra. Harry Kane com 6, Dembélé com 6. Mas o Lamine, ele já está dando aquele tempero técnico do drible, da ousadia, da molecagem, que é muito bacana.
Tá certo.
Obrigada, gente. Amanhã, então, voltamos a falar. Um beijo para cada um e até lá.
Valeu.
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 Estúdio CBN. As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
Política. política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Estúdio CBN.
Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha na Fazenda Taboquinha, em São Sebastião. Segundo a corporação, os militares foram acionados às 10h30 da manhã deste domingo para resgatar o homem que sofreu uma queda da própria altura e acabou torcendo o joelho. As equipes realizaram a imobilização e a fixação da vítima à maca, seguindo os protocolos de atendimento ao trauma, e retiraram a vítima do local. Em razão do terreno de difícil acesso e de ser muito acidentado, foi necessário o emprego de uma aeronave para a retirada da vítima, além do apoio de outras 3 viaturas. Após avaliação e regulação médica, a vítima, consciente, orientada e estável, foi transportada para uma unidade hospitalar da região para avaliação e tratamento especializado. Marina Dantas para a CBN.
Estúdio CBN. Música. Com João Marcelo Boscoli.
Boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nando. Boa tarde, ouvinte.
Olha quem veio, esse programa completo hoje.
Essa Copa está atrapalhando o nosso rolê.
Tá, eu falei mais cedo. Eu tô com a rotina toda atrapalhada por causa da Copa. Aff.
Terão saudades.
Teremos, eu não tenho dúvida.
Vamos lá, João. É verdade, do inegável. Mundo. E aí tem relação com Copa, tá vendo? Não tem como fugir.
Não temos aí Espanha e França?
Temos.
Então vamos lá. Primeiro a cantora Rocío Jurado, com uma música muito bonita chamada Lo Siento Mi Amor. Por favor. A bola está em câmera lenta, Tatiana.
Siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir, aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara. Lo siento mi amor, pero ya me cansé de fingir. Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha. Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada. Y es que existe otro amor y te lo tengo callado,
João, vamos lá.
Callado.
Mais sobre...
Rasgado, hein? Rasgado, hein?
La Más Grande. Ela era conhecida como La Más Grande.
La Más Grande Greatest. La Más Grande. Cantora, super tradicional e atriz também. Começou no rádio, como você, Nando. E depois foi brilhar nas telas. Claro que o cinema ainda está esperando a sua chegada, né?
Do Nando?
Também da história.
Essa foi ótima, tá bom. Vou fazer o teste.
Tá legal. Também da Espanha, pegamos uma artista consagrada, tradicional, e uma artista contemporânea. Fizemos também isso na França. Mas terminando a Espanha, em homenagem à Tatiana, por favor, vamos soltar a música De Plata. Ela conhece, não conhece?
Yeah.
Tô sentindo falta da Tatiana cantando junto.
Eu
Tatiana.
Não sei cantar Rosalía. Eu não sei. Eu gosto. Bom, verdade verdadeira, eu gosto mais da figura dela e de tudo que ela faz, porque ela faz muitas coisas diferentes musicalmente, do que das músicas em si, sabe?
Sei, opa! Boa, sim.
Claro que sabe.
Senão você estaria cantando.
O cara vive
junto,
disso,
né?
Pô. É, justamente. Ô, João, essas cordas
agora.
Que a gente ouve. São o quê? É uma guitarra acústica? É um violão?
Esse é um violão acústico, flamenco.
Tem uma coisa, um Paco de Lucia aí, não tem?
Tem. A gente já tratou disso uma vez, né? Quando o Ziriab, né, vindo do continente africano, chegou na Andalucia, naquela região, e instituiu escola de canto e trouxe um violão que, num futuro próximo, se tornou esse violão tradicional espanhol, né? Isso tem muitos séculos, né? Mas sim, o Paco de Lucia, né? Tocamos bastante dessa região também.
Uma coisa cigana,
é um violão
assim,
marcante.
Uma batida, né?
Opa!
Curti.
Sim. Vamos para a França.
Bora.
Vamos.
Bora.
A vida, será que a vida da França vai ser cor-de-rosa? Vamos lá.
Não sei.
Vamos lá, Edith Piaf.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en
grandes momentos do rádio. Uhum.
Grandes momentos do rádio. E para fechar, mais um artista agora da França, mas também contemporâneo. Olha aí, a música Da Funk com Daft Punk, representando a França.
Que beleza.
Será que isso vai estar no fone do Olise ou do Mbappé?
Combina, é verdade.
Combina, né?
Eu colocaria. Colocaria no intervalo do estádio. É, nada mal.
Do estúdio? Não, do estádio. Ah,
certo. Estúdio também.
Então é isso. 5:01 PM, conseguimos apresentar 4 artistas, 2 representando a Espanha, 2 artistas representando a França. Espero que seja um jogo monumental amanhã.
Legal demais. João, amanhã você volta? Amanhã tem. Amanhã você volta? Volta, né? Nesse horarinho de 15 para 5, em que a gente, às terças, faz o nosso gostinho, daí estamos todos com saudades.
Gosto sim, vamos lá, vai ser...
Vamos pensar um tema bom, que não vai deixar ninguém de fora.
Mandar pro nosso curador aí pra bancar.
Boa. Valeu. Beijo, até amanhã, João.
Obrigado, um beijo. Obrigado, ouvinte.
Ponto final neste estúdio CBN. A produção é da Janaína Barros, os trabalhos técnicos do Daniel Mesquita.
Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Amanhã a gente volta, Fernando.
Até lá.
Às 14h, não vai se atrasar. Mua.
Estúdio CBN. CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O governo federal intensificou as articulações para evitar uma paralisação nacional de caminhoneiros. A medida provisória que altera